de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá ligado nesse nosso programa, que é uma verdadeira sala de aula ao pé do ouvido.
E é nesta sala de aula chamada Escola Brasil que hoje você vai aprender um pouco mais sobre a Guerrilha do Araguaia, movimento armado que ocorreu na década de 70, com o objetivo de derrubar o regime militar que existia na época.
A guerrilha recebeu o nome de Araguaia por causa do belíssimo rio do mesmo nome que corta a região.
Mas vamos explicar melhor daqui a pouco, quando o nosso repórter viajante Caio Darcanchi, que está pelo sul do Pará, vai fazer mais um contato imediato.
Ele está em São Geraldo do Araguaia, um município que serviu de palco para a guerrilha.
Bom, nesta sexta você também vai ouvir a história Um Pequeno Médico e o Grande Estatuto.
Quem escreveu foi a Rosane Pacheco Pereira, que é enfermeira, viu uma cena no hospital onde trabalha e transformou tudo aquilo em uma bela história.
Quer saber? Ah, quer saber mais? Claro, hoje também tem Matuto, gente, pra variar, tá cheio de sabedoria.
Aliás, oceânica sabedoria, já que hoje, 8 de junho, é o Dia dos Oceanos, o nosso caipira vai aproveitar a data pra dar uma aula daquela sobre o assunto.
A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Andaram noite e dia, cortaram muito o sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão, trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço.
O nosso repórter Caio Darcanchi acaba de chegar em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Ô Caio, conta um pouco da história do município aí pra nós.
Cadu e Sandra, foram quase 2 horas de estrada lá de Marabá pra cá. A estrada tá boa, tá com um asfalto relativamente novo. E São Geraldo do Araguaia fica à beira do rio Araguaia.
Uhum.
O município de São Geraldo foi emancipado há menos de uma década e a energia elétrica chegou por aqui há 5 anos. Mas essa região aqui de São Geraldo é antiga, viu? Ela foi habitada há meio século e também foi palco da famosa Guerrilha do Araguaia. Aliás, vamos lembrar como é que foi a Guerrilha do Araguaia?
Era uma vez.
Era o ano de 1972, quando tropas descobriram no sul do Pará um movimento que pretendia derrubar o regime militar que governava o Brasil.
O movimento era formado por militantes do Partido Comunista do Brasil, que começaram a chegar à região do Araguaia e Tocantins no ano de 1966. Um dos primeiros a chegar foi Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão, que liderava o movimento entre Brejo Grande e São Geraldo.
A partir de 1970, começaram os treinamentos dos militantes para a guerrilha, a luta armada.
Em 12 de abril de 1972, tropas do exército com mais de 7 mil soldados chegaram em Xambioá, cidade que fica ao lado de São Geraldo, para reprimir o movimento. A partir daí, começou uma batalha sangrenta que terminaria quase 2 anos depois. Era a Guerrilha do Araguaia.
Quantos morreram ao certo não se sabe até hoje. Talvez 200 pessoas. O fato é que muitos camponeses foram torturados e mortos. E como boa parte deles naquela época não tinha registro de nascimento, esse é um pedaço da história que talvez jamais seja conhecido de verdade.
Que triste, hein, Caio?
Muito triste, Sandra. E como a gente ouviu, São Geraldo foi um dos municípios que serviu de palco para esse movimento. Aliás, eu percebo aqui, viu, Sandra, que boa parte do povo ainda tem medo, nos dias de hoje, de falar sobre a Guerrilha do Araguaia. Eu entrevistei a diretora da Escola Municipal, Raimundo Ferreira Lima, a professora Maria Oneide de Costa Lima. Escuta só o que esse medo foi capaz de fazer com as pessoas daqui.
Ah, só para tu ter uma ideia, que eu tenho 18 anos que trabalho nessa escola. Os nossos alunos não sabiam de nada. Então vinha estudante lá de São Paulo, de Araguaína, de Belém, para saber algo a respeito da guerrilha, e os nossos alunos, os pais dos alunos, não sabiam.
Bem, hoje essa situação já está um pouco diferente. Há 10 anos que a professora Oneide decidiu que a escola dela deveria ensinar aos alunos a história da Guerrilha do Araguaia. Só que parece que parte da sociedade ainda não está preparada para que as crianças conheçam a sua própria história. Escuta só o que a professora Oneide me disse.
Num desfile do dia 7 de setembro, a nossa escola foi representando, assim, falou sobre o tema, a Guerrilha do Araguaia, né? E por até assim, nós ficamos chateadas porque um tenente da Polícia Militar, ele tirou alunos nossos que estavam representando guerrilheiro, eles tiraram do desfile, né? E isso uns 2 anos atrás.
Complicado isso, hein, pessoal?
É, bem, Caio. A gente te espera amanhã com mais histórias aí dos municípios da região do Araguaia e Tocantins. Até lá.
Até mais, Cadu. Tchau, tchau, Sandra.
Tchau, Caio.
Toque musical.
Já que o nosso repórter está pertinho do Rio Araguaia, vamos conhecer algumas músicas que foram compostas em homenagem a esse rio.
Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia.
A criação de gado hoje é a principal atividade econômica naquelas bandas. Essa música do Almir Sater, que a gente ouviu aí com o Sérgio Reis, fala justamente sobre a vida dura dos peões que vão para aquela região tocar as boiadas. Repara nesse trecho.
O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia pra esses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, não sabia que as piranhas eram perigo danado.
Essa música agora é do Rolando Boldrin e do Renato Teixeira. Ela se chama Guardiões das Florestas e fala da relação do homem do campo com a natureza que cerca o Araguaia.
Vou descendo o Araguaia na barca da minha vida, navegando em meu destino por esta terra querida, onde homem e natureza.
Talvez essa música que a gente ouve agora seja a menos famosa das que falaram sobre o Rio Araguaia, mas é muito bonita. Ela se chama Meu Araguaia e é do compositor Nil Bernardes, com interpretação do grupo Orquestra da Terra.
Ah, que saudade do rio, rio que corria junto à vidaia, querendo ficar. Se banhar. Banhei-me no rio, com ele eu crescia, junto à vidaia, querendo ficar. Tinha nome esquisito, era abençoado, Deus o havia criado para nos ajudar.
Você ouviu a música Meu Araguaia na interpretação do grupo Orquestra da Terra, composição de Nil Bernardes.
Bom, depois do intervalo, um oceano de sabedoria.
É o Matuto que tá chegando.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Já cá naveguemos, porque já cá chegamos. É o Oceânico Matuto que chegou para despejar o seu oceano de sabedoria na cabecinha de vocês.
Mas já chegou se achando, né? Tá pensando que é Tássia.
Com
tá
certeza.
Se achando, né, Matuto?
Oceano de sabedoria. Mas é um que se mesmo, né? É um que se acha.
Ah, é como diz essa moda aí, ó.
Você deságua em mim.
Você deságua, você deságua e o oceano. Bonito demais, né, Gador?
Você deságua em mim.
Peraí.
Que coisa linda.
Fala de novo, como é que
você,
é a letra?
Você deságua e o oceano.
Bem, não é bem assim que você... Né? Diz água e eu oceano. Não é bem isso que a música diz, não, mas tudo bem. Ela fala deságua.
Ah, deságua.
Tá legal. Mas diz uma coisa: que chapéu invocado é esse que você tá usando?
Ah, é. Chapeuzinho aqui? Você gostou, Gador?
Gostei.
Esse aqui é o meu chapéu de marinheiro.
Mas olha só.
Ah, Gador! E eu tô me aprontando, sabe pra quê? Pra desbravar as águas dos riachos, dos lagos, dos ribeirões, dos rios, dos mares, até chegar nos oceanos.
Menino.
É uma viagem longa essa, viu?
Vai ser demorada essa.
É a viagem que as águas fazem no nosso planeta até formar os oceanos.
É.
Que contam também aí com as águas das chuvas, né?
E hoje é o dia dele, sabia? Dia Mundial dos Oceanos. Então, parabéns aí pro Oceano Atlântico, pro Pacífico, pro Índico, pro Ártico e para o Antártico.
Muito bem. É. São os 5 oceanos que banham o nosso planeta, né?
Exatamente. O oceano, que é uma grande extensão de água sargada, viu? Formado por mares,
uhum,
que são porções de águas sargadas menores, né, do que um oceano, né, Cadu?
É, ao todo existem 62 mares espalhados pelo mundo.
É muito mar, né, Sandra?
Não é, menino?
Tem até uma confusão assim que acabou virando costume, viu? Aquela história dos 7 mares, né, que na verdade são os oceanos, né? Como o Cadu falou aí, existem 5 oceanos.
Isso.
Mas antigamente, os 2 maiores eram divididos em Atlântico Norte e Atlântico Sul. E Pacífico Norte e Pacífico Sul. Daí ficavam 7 oceanos, que para muita gente eram 7 mares, né?
Pois é. Então, desfazendo a confusão, nós temos 5 oceanos e 62 mares, né?
É verdade. Mas um desses mares já está morto, né?
É o Mar Morto, claro, que fica no Oriente Médio.
É.
Ele tem esse nome porque não é ligado a nenhum oceano, né? E nem recebe água de nenhum rio. Ele fica isolado.
É, mas tadinho, né, Sandrinha? Então. Você sabia que é bem difícil a pessoa afundar lá no Mar Morto? Sabe
o que? Eu já vi isso.
É, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo são os mares mais sargados do planeta.
Isso.
O Mar Morto é 6 vezes mais sargado que os outros mares, viu?
Pois é. Como o sal aumenta a densidade da água, é muito difícil alguém ou qualquer objeto afundar nesses mares.
É verdade. E a maior parte da água do nosso planeta é sargada, né, Cadu?
Uhum.
Nós não podemos usar para beber ou também molhar as plantas, por exemplo. Não pode.
Essas águas estão nos oceanos e mares, sabia? E ficam cada vez mais salgadas porque recebem as águas dos rios, que apesar de não terem um gosto salgado, também carregam sal.
Ó, por ano, os rios chegam a despejar 4 bilhões de toneladas de sal nos oceanos. Pode crer
isso? É muito sal, né? Não?
É sal demais.
Pois é, para nossa sorte, o calor do sol faz com que uma parte dessa água se evapore e aí com isso ela se separa do sal, né?
Uhum.
E aí essa água que volta com as chuvas já não vem salgada.
Aliás, o vapor de água sobe pro ar formando as nuvens que caem na forma de chuva, granizo ou neve, né, Cadu?
Uhum.
Cai em cima dos próprios oceanos ou sobre os continentes, né, Sandrinha?
E parte desta água que cai das chuvas escoa por cima da terra, formando riachos e rios que correm das partes mais altas para as mais baixas.
É, mas é uma belezura, hein? Até encontrar o quê? Um lago, um mar ou um oceano.
Exatamente.
É. A água volta, gente, para o lugar de onde saiu. Os oceanos. E o oceano que banha o nosso Brasil é o Atlântico.
Isso.
É o oceano que separa a Europa e a África, né, Cador?
Uhum.
E separa também a Europa da América.
Pois é, e foi pelo Oceano Atlântico que os nossos descobridores aqui chegaram em 1500, chefiados pelo famoso navegador português Pedro Álvares Cabral.
É o Cabral. E é pelo Atlântico que o Matuto Marinheiro aqui, né, vai partir agora oceano afora.
É mesmo?
Eu vou tentar acordar o Mar Morto.
Mas ele tá morto, ele não tá dormindo.
E acordar também todo mundo pra preservar as águas do nosso planeta.
Ah, bom.
Um riacho, um rio, um lago limpo, né, vão resultar o quê? Num mar e num oceano limpos também, né, Gador?
E é claro.
E quem ganha? Todos nós.
Falou e disse, Matuto.
Pois então, dito, só farto feito. Tchau pra você, gente.
Tchau, tchau, um Matuto abraço, Oceânico. Bem, agora vamos contar uma história real sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Quem escreveu foi a enfermeira Rosane Pacheco Pereira.
A Rosane viu uma cena que chamou a atenção dela e não teve dúvida. Escreveu o que viu. E por isso recebeu menção honrosa do segundo concurso Causos do ECA da Fundação Telefônica.
Então vamos ouvir Um Pequeno Médico e o Grande Estatuto, de Rosane Pacheco Pereira. Os nomes dos personagens foram mudados para preservar a identidade dos participantes. A história foi adaptada para o rádio pela equipe do Escola Brasil.
Tudo aconteceu num pequeno hospital de Gravataí, uma cidadezinha perto de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Era junho ou julho, muito frio na região sul. A área de saúde da Grande Porto Alegre vivia momentos difíceis. A bactéria da pneumonia e o vírus da diarreia estavam aproveitando bem aquele inverno. As macas lotavam o corredor do pequeno hospital. Mães desesperadas, crianças sofrendo e as enfermeiras aflitas.
Não sei mais o que fazer, Vani. Os 25 leitos da pediatria estão todos ocupados.
É muita criança doente, Rosane.
E o pior é que a emergência também está toda lotada. Até quem estava de folga foi chamado para trabalhar.
Doutor, doutor, por favor, quem a gente atende primeiro?
O médico de plantão mandou suspender o atendimento do ambulatório até diminuir o número de pacientes da emergência, que não paravam de chegar.
Ai, Vani, mais uma ambulância chegando?
Tomara que não seja criança.
Licença, ajudem aqui, por favor, é uma emergência.
No olhar das duas enfermeiras, o espanto e a dúvida. Onde colocar mais uma criança? O doutor montou um atendimento improvisado no pequeno consultório, mas o menino precisava ser transferido com urgência para uma UTI. E naquele hospital não tinha UTI e não havia vaga em nenhum outro. Rosane foi escalada para ficar ao lado da criança, porque qualquer descuido poderia ser fatal. A manhã passou voando. A guerra desta vez era contra o tempo. Nada, nenhuma UTI tinha vaga. A mãe chorava. A criança parecia que não ia resistir. Na troca de plantão, chegou um médico bem novinho, recém-formado. A mãe se aproximou da enfermeira e perguntou baixinho.
Vem cá, enfermeira, isso aí é o médico?
É, ele é muito jovem, mas é muito dedicado também.
Mas ele já é formado?
O médico, que ouvia a conversa ao mesmo tempo que examinava toda a ficha da criança, falou delicadamente.
Sou formado sim, mãe. Não se preocupe, seu filho está em boas mãos.
Mas é que o senhor é tão novinho.
Mas o que eu vou fazer não precisa nem de faculdade de medicina, não. Alô, é da Secretaria de Saúde? Por favor, chame o secretário. É uma emergência. Eu aguardo na linha.
Foram poucos segundos para o secretário atender e o médico explicar a situação.
Secretário, preciso lembrar o senhor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz claramente que toda criança tem direito à saúde e ao atendimento especializado caso necessite. Está na lei. Não preciso lembrar o senhor disso, né? Essa criança precisa de uma UTI no máximo em uma hora. Caso contrário, o município e o estado são os responsáveis pela morte do menino.
O jovem doutor escutou mais alguns segundos. Desligou o telefone e disse para a mãe.
Não se preocupe, mãe. Tudo vai ser resolvido.
Minutos mais tarde, a criança dava entrada na UTI do Hospital Santo Antônio. Meses depois, mãe e filho voltaram ao hospital para agradecer. Uma vida foi salva graças a um médico que fez valer o estatuto que protege a criança e o adolescente.
Era uma vez.
Se você também conhece histórias reais que envolvam o Estatuto da Criança e do Adolescente, participe do terceiro concurso Causos do ECA da Fundação Telefônica.
A história tem que mostrar como o Estatuto mudou a vida de crianças e adolescentes que você conhece.
A história pode trazer um ou mais exemplos reais.
O primeiro colocado ganha um computador e R$10 mil em dinheiro. E o segundo lugar fica com uma máquina fotográfica e R$5 mil.
O prêmio para o terceiro lugar é um conjunto de livros e R$2 mil.
E o melhor é que você ajuda a divulgar histórias que mostram como é possível ter uma vida melhor.
A ficha de inscrição e as regras sobre como participar estão no site www.promenino.org.br, sem acento nenhum, tá? Vou repetir, olha, www.promenino.org.br.
O prazo de inscrição é até o dia 5 de julho.
Depois do intervalo, a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quem puder ser bom que seja sempre cada vez melhor.
Olá, aqui é a Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo.
Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Atenção, que vamos repetir o nome dos quatro primeiros sorteados na promoção Tem Esporte na Jogada.
As quatro escolas indicadas pelas cartas sorteadas vão ganhar 50 bolas, 10 de futebol de campo, 10 de futsal, 10 de vôlei, 10 de basquete e 10 de handball.
O kit esportivo ainda vai redes para cada um desses esportes e mais 10 jogos de xadrez, 3 bandeiras oficiais do Brasil e uniforme para o professor de educação física.
E a pessoa pessoa que mandou a carta ganha uma sacola com bolas diferentes sortidas.
Para você que não ouviu ontem, os nomes são Clésio Neves Menezes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberdade de Eldorado dos Carajás, no Pará.
Vanessa Reinen, aluna da Escola Municipal Eusébio de Queiroz de Paranatinga, no Mato Grosso.
Rebeca Ferreira Leite, aluna da sexta série da Escola Estadual Sebastião Souza Bueno de São Paulo, capital.
E Giovana dos Santos Cruz, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Januária Vaz da Costa, de São Geraldo do Araguaia, no Pará.
Dia 14 de junho, vamos divulgar o nome de mais 4 ganhadores.
A promoção é feita em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
A entrega dos prêmios é de responsabilidade do Ministério.
Escola Brasil.
Vou descendo o Araguaia na barca da minha vida.
É, enquanto os cantores Rolando Boldrin e Renato Teixeira vão descendo o Araguaia, a gente fala um pouco mais sobre esse rio.
Araguaia, na linguagem dos índios tupi, quer dizer Rio das Araras.
Já os caiapó chamam de Berorocã, que quer dizer Rio Grande.
E põe grande nisso, gente. O rio nasce ali, na Serra das Araras, no Mato Grosso, e deságua no rio Tocantins. São mais de 2 mil quilômetros de extensão.
Mas o rio faz a divisão natural entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins.
Durante a seca, nos meses de julho e agosto, tem praias aí, ó, pra frequentador de praia de mar nenhum botar defeito, viu?
E junto com o rio Javaés, o Araguaia forma a maior ilha fluvial, quer dizer, a maior ilha do rio, do mundo, de rio do mundo, que é a Ilha do Bananal, que abriga o Parque Nacional do Araguaia e muitas outras aldeias indígenas.
Falando em aldeias, não perca o programa de amanhã. Você vai conhecer a história de luta da índia Eliane Potiguara. Ela é professora e escritora e criou o grupo Grumim, que capacita mulheres indígenas para melhorar a qualidade de vida das comunidades onde vivem.
Ok, até amanhã.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.